Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG nos seus investimentos.
Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E se a coisa parece atrapalhada, parece confusa, vem para cá que a gente desatrapalha cada vez mais. As pessoas querem saber das coisas, né? Com isenção, com independência, mas também com muita firmeza, né? E sempre com um apelo claro à civilização. Olha aqui, eu quero começar lamentando profundamente a morte do Arnaldo Jabor, hoje, aos 81 anos, em decorrência de um AVC. É um cineasta muito importante na história do cinema brasileiro, do chamado cinema novo, né? E, de certo modo, do pós-cinema novo. É um cronista bastante fecundo, bastante atento. Escrevia muito bem, tinha muitas referências, e o Jabor era um cara, por exemplo, que conhecia muito psicanálise, e isso instruía bastante a sua apreensão da política. Tínhamos divergências, chegamos a ter um entrevero bem azedo, alguns anos aí, em razão de temas de política, assim, que nem do Brasil era. Mas, enfim, passou, superou e sempre admirei a capacidade que o Jabor tinha de fazer relações entre coisas aparentemente desconexas, né? Enfim, ele tinha uma coisa que eu aprecio muito nas inteligências de maneira geral, né? Ele tinha o chamado pensamento lateral, né? Que eu acho que é uma coisa importante. Isto é, você tem um determinado evento e você vê esse evento e ele está conectado, ainda que às vezes as pessoas nem se deem conta disso, ele está conectado com o ambiente mais geral, né? Que reflete um pouco as angústias, seja da sociedade brasileira, seja do mundo, né? Então, isso o Jabor fazia muito bem nos seus filmes, fazia muito bem como analista político, que é o que ele era, né? Tem um filme que é um clássico, Toda Nudez Será Castigada, que é um filme formidável, em que Darlene e Glória está numa atuação brilhante. Cultural. 73, filme a partir de um texto de Nelson Rodrigues. Aliás, ele era um rodriguiano, né? Um dos melhores intérpretes do Nelson Rodrigues. Vejo ali a série de filmes dele, mas Toda Nudez Será Castigada certamente está entre os melhores. Enfim, como diria Bob Furuia, boa noite, Valio Bene.
Boa noite.
A tradicional família brasileira.
Sim.
A tradicional família brasileira de que Nelson Rodrigues, um conservador em política, reacionário muitas vezes, mas de qualquer modo um agudo analista da tradicional família brasileira. Tem ali um cara viúvo que faz uma promessa solene ao filho de só ser devotado à família e a esse filho. E isso aqui não é spoiler, até que aparece na vida dele uma prostituta, né? E aí, que é interpretada pela Darlene Glória e a Geni. E aí a história se desenvolve de uma maneira surpreendente. O meu filme predileto dele, muita gente talvez discorde, na verdade é outro, é um filme chamado Tudo Bem, que é de 1978, foi o primeiro filme do Jabor que eu vi. Eu tinha de 16 para 17 anos. Com a Fernanda Montenegro e com o Paulo Gracindo, pai, né? O Gracindo, pai. Que é muito bom, porque o filme se passa num apartamento de classe média que está eternamente em reforma. Eu diria assim, que o filme permite até uma leitura muito literal, né? Assim, aquele apartamento é um pouco o Brasil, né? As coisas inconclusas, que não terminam, tem ali um pai que, de classe média, meio reaça, aposentado, uma mãe que tenta salvar a família com um marido impotente, mas que ela acha que ele tem um amante, são todas as expectativas que vão se frustrando, uma empregada mística, e se faz ali uma mistura muito interessante de anseios, delírios e coisas ruins que havia no Brasil da ditadura e, eventualmente, de potencialidades que poderiam surgir. É um baita filme, na minha opinião, o melhor, né? Tem o famoso Eu Te Amo, eu digo famoso porque concorreu à Palma de Ouro em Cannes e deu o prêmio de melhor atriz a Fernanda Torres, né? Isso em 1980, o filme de 1980. Né? Então, vale a pena, eu acho que tem bastante coisa do Jabor aí. Olha aqui, Jeffs Carvalho, que é o meu amigo que mais entende de cinema, beijo, Jeffs, está dizendo, tudo bem, também é o meu filme, eu também acho o melhor filme. Se o Jeffs acha, está achado, e ponto final. Vejam Arnaldo Jabor, eu acho que nos streamings aí, não sei se está toda a obra, mas vocês procurem saber. Tá bom? Um abraço à família e é isso. Vamos lá. Olha, eu juro, que até comentei hoje de manhã, o que você tem de pessoal contra Lava Jato, Reinaldo? Nada. Nada. De pessoal, nada. De político, de moral, de ético, praticamente tudo. O aparato do Estado destinado a combater a corrupção não pode se corromper. Já falamos aqui, já citei aqui, Padre Vieira. Os remédios são importantes, mas quem remedeia os remédios? Se os remédios começam a virar problema, se eles começam a virar doença, se aquele que deve corrigir os desvios se desvia, quem corrige o que corrige os desvios? Circulou por todo canto ontem que, como é que é? STJ manda arquivar investigação sobre procuradores da Lava Jato. A STJ investiga, arquiva investigação sobre Lava Jato. E se passou a impressão de que, em primeiro lugar, toda Lava Jato estava sendo investigada no STJ. E que o STJ, de fato, investigou e não encontrou nada. E tudo isso é mentira. Como, Reinaldo? É mentira. Como é mentira a frase de Moro, que foi para o Twitter... a operação STJ provou que a operação Lava Jato sempre atuou dentro da lei. Mentira, não provou isso, não prova isso, mentira. Ou então, Deltan Dallagnol, que, como é que é? Isso demonstra que a tese vazajatista foi derrubada. Mentira também. Nossa, Reinaldo, mas você afirma assim? Mentira. E como eu sei o que eu estou falando, eu dirijo uma pergunta aqui, não é um Zé Mané qualquer, de Twitter. Sabe, gente que fica dando pinta no Twitter? Eu estou no Twitter também, mas não sou um Zé Mané qualquer. Humberto Martins, presidente do STJ. É com o senhor que eu estou falando. Me diga o nome do delegado que presidiu o inquérito, que investigou esse caso da Lava Jato. Sabe por que o senhor não vai dizer? Porque não existe esse delegado e porque inquérito não houve. Houve um pré-inquérito quando muito. Inquérito sem um delegado que preside inquérito? Eu não estou falando com o Zé Mané qualquer, estou falando com o presidente do STJ. Mas o senhor mandou arquivar um inquérito, eu já disse que eu tenho vontade de cortar o dedinho, quem faz assim, acabei de fazer. O senhor mandou investigar um inquérito, arquivar um inquérito que estava parado há 10 meses por ordem do Supremo? Ele ficou 10 meses parado? E depois de 10 meses, o senhor chegou à conclusão de que não havia indício nenhum. Então eu vou contar o que aconteceu. E o senhor sabe que aconteceu assim. E se a sua assessoria de imprensa aí no STJ achar que está errado, me diga. Manda a mensagem, eu leio no ar. E se eu achar que está errado, eu também vou dizer. Eu estou acusando o senhor de alguma coisa? Nada. Só estou dizendo que não houve investigação. Certo, doutor? Para começo de conversa, isso nada tem a ver com Vaza Jato. Operação Spoofing. Lembra a Operação Spoofing? Operação Spoofing é aquela que Sérgio Moro deflagrou para tentar chegar aos hackers que passaram as informações do Intercept Brasil. E o material foi colhido. Muito maior do que Vaza Jato, mas muito maior do que Vaza Jato. O ministro Ricardo Lewandowski derrubou o sigilo desse material. Ali estava, ali, na Spoofing, tinha um diálogo de Deltan Dallagnol com seus amigos, dizendo que seria necessário, que seria bacana, mobilizar a Receita Federal. Ele se entende ali para quebrar o sigilo de ministros do STJ sem autorização judicial. Certo, doutor Humberto? Foi isso, né? O senhor enviou um pedido de investigação ao Procurador-Geral da República. Certo, doutor? Certo. Talvez dia... Não vou me lembrar exatamente o dia. Dia 10... O senhor enviou um pedido ao Aras para investigar. Só que os seus colegas falaram, como é que é isso? E se ele não investigar, fica por isso mesmo? Tem um diálogo dizendo que nós fomos investigados ao arrepio da lei, não se faz nada? E o senhor abriu um inquérito de ofício e disse, sim, o STJ, a exemplo do STF, pode abrir inquérito de ofício para coisas acontecidas no âmbito do tribunal. É um artigo espelhado no seu regimento, aquele que existe no STF, que permite a investigação de ofício, aquela aberta pelo Dias Toffoli. Certo, doutor? Tamo junto, certo? O senhor abriu esse inquérito de ofício. O senhor apanhou para diabo, eu o defendi. Porque eu acho que o senhor tem direito de abrir inquérito de ofício. Ainda estamos juntos? Aí o senhor tomou algumas providências. Ah, alguma coisa que não tem a ver com o senhor. Diogo Castor, um dos procuradores investigados, recorreu ao STF com habeas corpus pedindo a suspensão do inquérito. Enquanto não era suspenso, o senhor fez o quê? O senhor pediu informações à PGR. Tem alguma coisa aí? Indicando que a gente foi investigado ao arrepio da lei? Como o Deltan Dallagnol falava que era para mobilizar a Receita, o senhor mandou um pedido eu queria ter informações aí da Receita. Receita, alguém andou fazendo investigação ilegal aí, Receita? E no mais, o senhor pediu informação ao juiz da 10ª Vara Federal de Brasília, né, que estava com o material da Spoof, e ao Ricardo Lewandowski também. E esses se limitaram a passar o crestinho. Agora, vem cá, doutor. Quando o senhor agora diz, não encontramos nada, o senhor diz, enviamos ofícios para vários órgãos. E, desculpa, eu encontrei só dois lá. Que vários órgãos são esses? PGR e Receita. A PGR já era contra a investigação, até porque ela é Ministério Público e é uma questão corporativa até, né? E a Receita era investigada. Não tem como não chegar a essa conclusão, né, doutor Humberto? A Receita era investigada, porque, afinal de contas, o que o Deltan estava dizendo ali é que era imobilizar a Receita. E nós temos uma figura que surgiu na Receita Federal que andou abrindo investigação sobre autoridades ao arrepio da lei. Aí, a Rosa Weber, a meu ver de maneira inexplicável, ter nada contra a Rosa, mas quando eu acho inexplicável, eu digo. Ela suspendeu a investigação. Doutor Humberto, dia 5 de abril de 2021. Em tese, desde o dia 5 de abril de 2021, ninguém mais mexeu nisso, nem o senhor. A não ser que o senhor tenha desrespeitado a ordem do Supremo, mas eu não creio. Então, um troço que está parado há 10 meses, que nunca virou inquérito, porque nunca teve Polícia Federal investigando, nunca teve um delegado presidindo inquérito, aí o senhor vem agora e diz, está arquivado porque não encontramos indícios suficientes e não sei o quê. Aí vai o Moro, escreve essas maravilhas, vai o Deltan Dallagnol, escreve essas maravilhas, olha, Lava Jato, tal. Ainda que, e eu arremato, porque essa história eu tenho vontade de falar horas sobre isso, porque isso é de uma picaretagem. Não, senhor, doutor Humberto, eu estou dizendo a exploração que fizer. Né? Ainda que inquérito tivesse sido aberto de verdade e que um delegado investigando tivesse chegado à conclusão de que nada aconteceu, seria a apuração de um único caso, a suposta investigação ilegal dos ministros do STJ. Tem nada a ver com o resto da Lava Jato. Nada a ver com a suspeição do Sérgio Moro. Nada a ver com a anulação dos processos. E de resto, nós sabemos que a Lava Jato botou o STJ debaixo de chicote. Num erro histórico, Teori Zavascki autorizou a investigação do ministro Falcão, que era presidente do STJ. Ministro Francisco Falcão. Marcelo Navarro, que também entrou no alvo. Ó, oh, ele vai ser aí o cara que vai fazer as vontades do PT e não sei o quê. A meu juízo, a partir daí, o STJ quase que virou uma casa em que o habeas corpus foi extinto, porque os ministros tinham receio de entrar no alvo da Lava Jato e virar alvo da Lava Jato, de cair na boca da imprensa. Serviu a Lava Jato. E agora o senhor vem com essa. Por que o senhor fez isso? Não sei. Por que, que um troço está parado há 10 meses merece ter agora essa decisão? Também não sei. Mas o senhor sabe que eu estou falando a verdade aqui. Investigação não houve. Inexplicável o que aconteceu, sob qualquer ponto de vista que se queira, eu desafio alguém a dizer, não, isso é muito corriqueiro. Porque inquérito é inquérito. Inquérito não se limita a despachar. Ô, me manda aí algumas informações. Ah, tá bom, então obrigado. Né? Ah, eu tenho um diabinho aqui que fala, Reinaldo, se faz inquérito mesmo, vai que alguém no STJ realmente não fosse gostar. Mas eu não vou partir desse princípio porque eu sou uma pessoa boa. Agora, só não gosto que contem histórias literalmente mal contadas. Meninos, ficou alguma dúvida, juízo de vocês? Não estou pedindo que vocês entrem na minha visão de mundo, mas vocês acham que eu fui claro?
Com certeza, sim.
Vocês têm alguma dúvida a respeito? Se tiverem, pode perguntar.
Não, até porque eu li não? O blog também de manhã. Foi
isso. Então, é isso. Ah, é, tá no blog também. É. E se a assessoria do STJ quiser dizer, explicar, falar assim, ah, os outros órgãos aos quais o ministro expediu tal, são esses, porque não aparece no seu despacho. Né? Então, a menos que se tenha inaugurado no Brasil pré-inquérito, inquérito de verdade não houve. Certo, ministro? Editorial número 2. tá animado hoje. É, eu vou ser mais breve, porque tem muita coisa hoje, claro. Olha aqui. Arthur Lira, presidente... Ei, Arthur Lira! Presidente da Câmara. Concedeu uma entrevista. Foi pro UOL, né, originalmente, a mesma entrevista? Ou foi pro Valor? Foi pro UOL?
Valor.
Ah, foi pro Valor, é que eu li no UOL. Primeiro, é isso. Você lê tanta coisa, não sabe? Ei, Reinaldo, tá puxando o saco do seu outro patrão? Não. Realmente eu confundi. Olha aqui. Ele conseguiu uma entrevista ao Valor. E sabe que eu. Sabe a que conclusão eu cheguei, meninos? Qual? O Arthur Lira já está arrastando asa pro Lula.
Oxi.
É.
É, eu entendi. Eu entendi rigorosamente isso. Você tá querendo falar comigo. Ô, Lirinha, eu vou falar com você em breve. Só que o Lira faz a seu modo, arreganhando os dentes. Pouca gente se lembra que o Arthur Lira arreganhou os dentes pro Bolsonaro durante quase 2 anos. Meninos. Quem é que criava dificuldades para Jair Bolsonaro nos 2 primeiros anos de mandato no Congresso? O Centrão. Quem comandava a turma? Arthur Lira. Quem resistia à turma? O Maia. Olha, olha que coisa. Rodrigo Maia. Que Bolsonaro considerava inimigo. Aliás, o Centrão também era inimigo. As primeiras manifestações golpistas, que contavam com o apoio de bolsonaristas e moristas, o Moro era a segunda figura mais adorada nas manifestações golpistas, tinham como um dos alvos o Centrão. Tantas fez o pato, que para não parar na panela, eu estou me referindo a Bolsonaro, teve de fazer o acordo com o Centrão. Este acordo com o Centrão passou, entre outras coisas, por ter de renunciar ao controle do orçamento. O governo federal hoje praticamente perdeu o controle do orçamento. Que está na mão da elite do Congresso, que hoje é comandada pelo Centrão, e quem comanda essa festa é o Arthur Lira. Por intermédio das emendas do relator, o chamado orçamento secreto, que nós vamos falar daqui a pouco de novo. Como o Arthur Lira já também está achando que o Lula vai ganhar, ele resolveu dar uma entrevista mandando já um recado para o Lula. Aí disse assim, o Lula está dizendo que vai fazer um monte de coisa. Não só isso, né? Que vai extinguir o teto. Doutor Lira. Aqui. Olho no olho. É, mas que nem o Bolsonaro. É olho no outro, olho no hétero.
É, isso.
É, porque eu não quero que o Bolsonaro fique com ciúme. Doutor Lira, olho no olho, depois da PEC dos precatórios, o senhor não acha indecente falar em teto? É uma pergunta. A sua assessoria, se quiser mandar também, pode mandar. Aliás, outro dia uma assessora sua entrou em contato comigo, pode mandar. O senhor acha que a PEC dos precatórios respeita teto? Você está brincando, né? Só pode ser. Porque ali tem furo do teto, ali tem pedalada e ali tem calote. Mas eu vou seguir com o senhor. São coisas que cada candidato de cada plataforma política só queria lembrar que no meio dos presidentes que estão e que serão eleitos tem o Congresso Nacional. Na roupa, perfeitamente. E já deixei bem claro, permanecendo um Congresso de centro-direita, nossa vontade é não retroagir nos avanços que a gente já teve. O problema do Brasil é terminar as reformas paradas. Olha aqui, senhor. É, cada presidente, seja Lula, seja outro qualquer, seja Bolsonaro, vai estabelecer um equilíbrio com o Congresso. O senhor está se preparando aqui para liderar a oposição ou o senhor está se preparando para liderar a adesão? Eu vou fazer a pergunta de novo. O senhor está se preparando para liderar a reação ou o senhor está pondo preço para liderar a adesão? Por exemplo, eu acho que um presidente eleito, qualquer que seja, que não vá rever a coisa do orçamento secreto, não estará cumprindo a sua missão política. Mas eu, se sou Lula ou outro qualquer, não vou falar isso não, vou negociar. Vou negociar com quem estiver ali. É o senhor? Se for o senhor, muito bem. Agora, não vem com esse papo. Sim, acho que é coerente fazer campanha para Bolsonaro, ele está dizendo. Meu partido dá apoio, o presidente nacional da minha legenda é ministro da Casa Civil. Quase pedindo desculpa, né, por estar com o Bolsonaro. Se o presidente se convencer de que ele contribuiu muito nisso tudo, da compra da vacina, o que ele pensa para ele em si tem que ficar guardado para ele. Aqui ele está falando do fato do Bolsonaro ser antivacina. Está quase pedindo desculpa por estar com o Bolsonaro. Olha aqui. O Arthur Lira sabe que aqui, faz alguns dias, quando por 11 a 0 na Câmara, no Supremo, né, o Supremo rejeitou uma denúncia que havia contra ele, que começou lá com uma cascata do Alberto Youssef para o Sérgio Moro, eu cheguei aqui e disse, era uma acusação que não tinha prova nenhuma, aliás, já tinha dito isso. Portanto, eu não tenho problema em dizer as coisas, não. Mas eu chamo as coisas pelo nome. Eu acho que é muito cedo para o senhor botar um conteúdo subrepetício de chantagem para um presidente que nem foi eleito ainda. Lula é favorito, mas não foi eleito. E mais, hein, doutor? O senhor é a favor do semipresidencialismo. Eu também sou. Só que o meu semipresidencialismo não passa pela criação de uma elite no Congresso ou um grupelho no Congresso que vá chantagear quem quer que seja. Meu troço é outro. E considerando os resultados do governo que o senhor apoia, eu acho que lhe cumpre ter um pouquinho mais de realismo. Né? Não precisa nem vestir as sandálias da humildade, basta vestir as sandálias da verdade. Não é isso? Falei, doutor! Vai ter mais senhor hoje aqui. Vai ter mais coisas. Tem mais coisas. Mas antes quero fazer uma pausa. Logo mais, às 20h30, no Clubhouse, eu e Leandro Moura entrevistamos o prefeito do Rio, Eduardo Paes. Tá bom? Que teve comigo hoje. A gente se encontrou. Tem umas coisas aí, vamos ver o que o Reinaldo vai perguntar. Não sei se o Dudu vai falar ou não. Ele não me ofereceu dessa vez nenhum sítio em Maricá, né? Até fiquei feliz que eu não quero mesmo sítio em Maricá. Não quero sítio em lugar nenhum. Eu agora, sabe, o Bob Furui, que sítio que eu quero hoje? Onde eu quero morar? Lá no Palácio da Alvorada.
Ah, bonito.
É melhor para mim. É.
Bonito. Na Granja do Torto?
A Granja do Torto também tá, já foi, né? Já está decadente. Já não tem mais. Isso daí era na época do Figueiredo, que a Granja do Torto ficou muito famosa. Olha aqui. Logo mais, às 20h30, Clubhouse, tá? Com Eduardo Paes. Acho que vai ser bacana. Tá bom? Já que nós falamos de emendas do orçamento, olha aí. Olha, ô Lira! Acabamos de falar. Vamos lá? O que tem?
Governo, Reinaldo, autorizou gastos de até 25 bilhões de reais em emendas parlamentares antes das eleições. Um decreto publicado na última sexta-feira estabelece que quase metade desses recursos vai sair, sabe de onde? Do orçamento secreto. Volume de despesas indicadas por deputados e senadores e que receberam o aval do presidente da República para gasto até setembro é o maior na gestão Bolsonaro. Em 2020, por exemplo, foram pagos 16 bilhões e 600 milhões de reais antes das eleições municipais, na soma de todas as emendas de parlamentares, né, no orçamento da União. Ano passado, outro exemplo, foram 15,3 bilhões de reais até o mês de setembro. O orçamento de 2022 prevê um total de 33 bilhões e 800 milhões de reais em emendas parlamentares, mas há uma fatura, Reinaldo, de 36 bilhões de reais em recursos aprovados em anos anteriores que ainda não foram pagos. É muito dinheiro, então. Decreto que autorizou os gastos de 25 bilhões de reais até setembro e pôs um limite para a execução das verbas oriundas das chamadas emendas de relator. Segundo o texto, até março desse ano, poderão ser gastos 2,7 bilhões de reais do chamado orçamento secreto. Até setembro, esse montante pode chegar a quase 12 bilhões de reais.
Essas informações todas estão em reportagem do Estadão. E é isso mesmo. Então, como vocês veem,
Na verdade, quem está com controle do orçamento é o Congresso. O governo virou um mero lugar de repasse, de passagem dessa verba. Ah, mas o governo ainda tem ali o poder de vetar, mas vai vetar? Tem condições de vetar? Obviamente não. Eu não estou entre aqueles que acham, ah, não pode ter verba. Não, o Congresso tem que interferir. É importante esse dinheiro chegar, é bom que o deputado seja intermediário para fazer o dinheiro chegar à sua base. Não tem nada de errado nisso. O problema é fazer esse uso do dinheiro público ligado ao processo eleitoral. Ah, isso só se fez esse governo, não em todos. Todos. É por isso, aliás, que eu sou contra o presidencialismo. De se atrelar à eleição de um presidente a esse tipo de coisa. Melhor que fique realmente com um regime parlamentarista ou semipresidencialista e que o Congresso seja responsável pelo executivo, pela efetividade do governo, até para que possa haver cobrança. Agora, eu noto, é isso que o Lira não quer mexer. É nesse poder que tem. Né? E é por isso que ele já está dando recado em entrevista ao Lula. Recado que não poderia ter sido dado a essa altura sem que pareça uma tentativa precoce de constranger quem nem eleito foi.
Mas fica tranquilo, Lira. Eu vou te chamar para conversar, viu? Eu entendi o seu recado. O seu recado não é assim, olha, Lula, vou pegar você. O seu recado é, ô Lulinha, vamos conversar. Não, nós vamos conversar.
Campos Neto.
O mercado financeiro, Reinaldo, também não vê em Lula esse bicho papão todo, não. O ex-presidente não tem assustado ninguém no setor financeiro. E quem disse isso, usando outras palavras, palavras mais sutis, foi o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Em entrevista à jornalista Miriam Leitão, ele afirmou que a preocupação do mercado com uma mudança de governo está menor. A declaração foi a seguinte: o que a gente pode comentar é o que a gente captura nos preços de mercado. Nos preços de mercado, o que tem acontecido mais recentemente é uma eliminação de vários preços que mostram o risco da passagem de um governo para outro. Mais recentemente, a gente vê, quando olha esses preços, que eles atenuaram, caíram um pouco. Significa que o mercado passou a ser menos receoso da passagem de um governo para o outro. Isso é o que a gente pode interpretar, porque provavelmente um governo que representava um risco de medidas mais extremas está se movendo para o centro. Essa é a nossa interpretação do que a gente captura nos preços de mercado.
Desculpem isso dito aqui precocemente desde sempre. E agora o presidente do Banco Central, independente, está dizendo, não, olha, esse susto com o Lula tal está diminuindo. Até porque não havia razão, né? Algum banqueiro tem do que reclamar? Alguém de corretora do governo Lula? Vocês estão brincando, né? Nada, zero. Eu era crítico do governo Lula à época, vocês não, né? Ah, porque à época? Porque era quando era governo, né? Hoje não é. Mas foi no governo Lula que o Brasil passou a ser grau de investimento, né? Considerado internacionalmente um bom pagador. E Lula deu outra cena ao centro, Bob Faria.
Deu sim, Reinaldo. Afirmou hoje que as divergências com o ex-governador Geraldo Alckmin serão colocadas de lado, né, numa eventual composição de uma chapa para disputar a presidência. O Lula disse o seguinte hoje: se o Alckmin como meu vice me ajudar a governar, eu não vejo problema nenhum. E aí o ex-presidente lembrou que o ex-governador de São Paulo ainda precisa escolher um partido para que a chapa possa se concretizar. E o Lula destacou ainda, Reinaldo, que não tem interesse em ter um vice do PT. Ele disse o seguinte numa entrevista a uma rádio de Curitiba: eu não quero um vice igual a mim. Eu não quero um vice do meu partido.
Convenha, goste se ou não, é capaz de sínteses admiráveis, né? Eu não quero um vice igual a mim, já tenho. Né? Isso assim, Ai, que prova de vida. Não, o Lula é muito senhor disso. Não, Lula já tem, eu. Se é para fazer um governo mais amplo, tem de ser alguém de fora. Um recado dado também para os petistas, para aqueles que estão insatisfeitos com os seus acenos aos mais conservadores e aqueles que estão, né, à sua direita.
e até mesmo a direita, partidos que teriam, que na Europa seriam chamados de Deus. O problema é que a palavra é muito demonizada no Brasil, e os idiotas que nós temos por aqui, que se dizem de direita, ajudam a demonizar. A palavra vai continuar demonizada por mais 50 anos. Né? Até porque não é nem direita, é tudo reacionário, babaca, ignorante. Né? Com pouca opinião e pouca instrução, com pouca opinião, pouca instrução e muita opinião, né? Achando que dá para ler tudo assim, de orelhada, sem refletir porcaria nenhuma, né? Mas há partidos que nos Estados Unidos não, porque na verdade ali partido de verdade é dois, e, né? Mas a Europa, que é mais multipartidária, são legendas que seriam de direita. O PSD do Kassab é um partido de esquerda de centro-direita. Outros que se agregarão, caso o Lula seja eleito, ou o Lira, que está se oferecendo já para ser parte do futuro governo, se o Lula for eleito. Né? E ele está certo. Tem que buscar aliança mesmo. Né? E, ó, isso aqui é fundamental, porque as hostes do crime, tratei disso ontem aqui. Tratei disso ontem. Hã? O Brasil precisa botar o Telegram. O Telegram tem de sumir daqui. Enquanto não houver um representante do Telegram aqui para a gente conversar, ó, nós vamos falar de gente aqui que tem cara. Vamos lá.
O Tribunal Superior Eleitoral formalizou hoje uma parceria com as redes sociais, ou melhor, com algumas, com a maioria, com quase todas as redes sociais, para combater a desinformação e a disseminação de fake news relacionadas às eleições desse ano. Fazem parte do acordo Twitter, TikTok, Facebook, WhatsApp, Google, Instagram, YouTube e também Quai. Sabe quem ficou de fora? O Telegram. E olha que surpresa, Reinaldo, com base no que a gente vem falando aqui, não é da coisa, já faz semanas. O TSE nem sequer conseguiu entrar em contato com a plataforma. As outras redes se comprometeram a desenvolver filtragens para identificar a informação enganosa, remover o conteúdo que viola as regras e também serão desenvolvidas medidas para levar informações oficiais sobre o processo eleitoral aos usuários.
Eu agora que estou me preparando para ser no TikTok, eu tenho, sabe? Eu tenho página lá, só que reproduz coisas que eu penso. Mas eu estou pensando em fazer alguns vídeos especiais, Bob Furui.
Dancinhas? Vai dançar?
Oi?
Vai dançar?
Vou dançar, claro. Não, sim, né? Houve pronunciamento das redes. Vamos dar as frases deles aí, Bob Fruer.
Vamos. Algumas, por exemplo, o diretor de relações governamentais do Google no Brasil, Marcelo Lacerda, ele disse o seguinte: sabemos que a responsabilidade do enfrentamento da desinformação deve ser compartilhada por todos. A iniciativa do TSE é importante para que a gente possa manter o espaço online aberto, mas seguro.
Vamos lá, não, fala tudo.
Vamos lá, um outro então. Diretor de políticas públicas para o WhatsApp, o Dario Durigan. Ele afirmou que as eleições de 22 são prioridade para eles, para o WhatsApp. Disse o seguinte: nós temos reforçado que democracia sólida tem que partir de um processo limpo. Quanto mais conectamos as pessoas, é importante garantir que elas estejam seguras. Facebook e o Instagram. Isso, os dois. Disseram que abrirão um canal de denúncia exclusivo para o TSE. Aí estava no texto deles em conjunto. Uma vez recebida essa denúncia, ela será analisada pela Meta, que é a proprietária dos aplicativos, e se o conteúdo reportado violar as políticas das plataformas, será prontamente removido.
Agora tem que ter rigor aí, hein? Cuidado para não confundir mentira com opinião. E mentiras que tenham desdobramentos, né? Seja na saúde, seja na política. Né? Muito bem, o TSE tem de fazer isso. Vai haver uma guerra de informação. Já está. Nós vimos hoje uma simples viagem do presidente. Aí o pessoal lá estava brincando. Uhum. Mas isso ainda é o de menos. Né? É evidente que é preciso dosar as coisas também. A questão é saber quando é uma mentira que realmente tem importância, pode interferir na eleição, pode interferir na saúde das pessoas. E o Fachin, a seu modo, o Vólio Bene, ele acabou. Fachin, que passa a ser presidente do TSE no dia 22, né? Uhum. E fica até agosto, porque ele completa 2 anos de TSE e tem que sair do tribunal. Ele acabou dando um recado indireto ao Bolsonaro, que voltou a falar das urnas, lembra? Vai, o que foi? Vai lá, diga aí.
Há uma semana de assumir a presidência do TSE, o ministro Edson Fachin afirmou que uma das prioridades da corte será enfrentar as ameaças ruidosas do populismo autoritário. Na reunião para definir detalhes da passagem de bastão da administração anterior de Luiz Roberto Barroso para dele, Fachin disse o seguinte: enfrentaremos distorções factuais e teorias conspiratórias as quais, somadas ao extremismo, intentam atingir o reconhecimento histórico e tradicional da justiça eleitoral. Fachin diz que uma das prioridades da justiça eleitoral nesse ano é a segurança cibernética. Nas reuniões anteriores, o ministro tem destacado o mesmo tema como a maior preocupação do TSE. Ele falou mais, disse: há riscos de ataques de diversas formas e origens. Tem sido dito e publicado, por exemplo, que a Rússia é um exemplo dessas procedências. O alerta quanto a isso é máximo e vem crescendo.
É, não que o ministro tenha querido dizer que o Bolsonaro tenha ido buscar isso lá na Rússia, não é isso não. Mas a gente sabe que a Rússia se mobilizou na eleição do Donald Trump, né? Isso não foi conversinha. Isso é verdade, né? Então, é preciso ser muito firme. E sim, o TSE terá de entrar em ação e vai entrar. Até porque a bandidagem está solta, né?
Morando nos Estados Unidos e foragido da polícia aqui no Brasil, o blogueiro bolsonarista Lando Santos tem gravado vídeos, vários vídeos, xingando o ministro Alexandre de Moraes do Supremo. Isso nas redes sociais. Mesmo banido delas, né, das redes sociais, ele tem criado novas contas e publicado conteúdo até o momento em que é identificado e novamente bloqueado. Aí ele vai repetindo, cria de novo uma conta, é bloqueado, cria de novo uma conta e vive gravando vídeos xingando o Alexandre. Nos stories do Instagram, por exemplo, publicou um vídeo ontem xingando o ministro do Supremo de vagabundo e também de criminoso. A conta continua no ar, mas já deve ser derrubada. O Alan dos Santos, Reinaldo, tem sempre perfis com muitos seguidores, e a explicação disso é o Telegram. Ele usa a rede social, o Telegram, para divulgar essas contas novas, e aí ele consegue rapidamente milhares de seguidores.
Está aí a evidência. Se precisasse de alguma evidência para que esta porcaria seja bloqueada no Brasil, né? Não precisa mais. Fonte permanente de ações e de falas criminosas. Vocês se lembram que eu disse aqui outro dia que a eleição não está definida, né? Essa história, já ganhou fulano, já ganhou ciclano, fulano já está... Eu não tiro ninguém. A velha frase é um clichê, mas é verdade. Quem morre de véspera? O peru. Por mim não morreria. Por mim não morreria. Porque eu não como coisas que têm bico. Portanto, o peru fica de boa.
É bom.
Né? É até um projeto um dia eu deixar. É que carne eu não consigo. Mas dá peninha dar de vez em quando, né? Eu não sei, eu não consigo.
Eu também não, eu entendo.
Eu adoro comer um troço aí que alguns têm nojo. Que fica dentro de um caramujo.
Não, isso não dá.
Porque eu não consigo me afeiçoar aqui. E é bom, viu, Bob Fruia? Não, é bom, cara. É bom.
É feio demais, nossa senhora.
Mas não dá pra comer todo dia.
Vai. Os presidentes do PSDB, Bruno Araújo, do MDB, Baleia Rossi e do União Brasil, Luciano Bivar, se reúnem hoje para discutir uma possível federação partidária entre todas essas legendas. A gente já falou aqui sobre essa iniciativa na semana passada, mas ela aumentou e conta agora com as três legendas. Hoje, as negociações mais adiantadas são entre MDB e União Brasil. A expectativa é que do encontro dessa terça não saia ainda nenhuma decisão final, mas sim uma sinalização, né, um indício do que pode indicar essa candidatura única. No caso, uma chapa formada pelo governador de São Paulo, João Dória, e pela senadora Simone Tebet.
Olha aqui, o que a gente está vendo aí, primeiro que o negócio de federação é difícil, sim, porque a União tem que ser mantida por 4 anos, há sanções caso se rompa a federação, é preciso reproduzir nos estados aquilo que se faz em escala nacional, mas o que dá para extrair de relevante aí é que vocês veem que as pretensões do Moro, por exemplo, de conseguir União Brasil, parece que começam a ficar cada vez mais distantes. Né? Esse União Brasil está conversando, em princípio, com o PSDB, pode ser até que consiga ter uma coisa mais ampla envolvendo o MDB, e aí nesse ambiente, então, ver a candidatura, qual seria, é muito cedo, né? Eu já disse, e eu, olha, Bob Furui, estou preparando uma boa coluna para sexta-feira sobre isso, é que ainda estou refletindo, senão eu diria já, né? Mas é preciso ver, assim, você quer governar o Brasil ou você quer manter o Brasil numa guerra permanente? A primeira escolha eleitoral, isso até antecipo o que está na minha coluna, a primeira escolha eleitoral sua é essa, que é uma escolha ética. Você quer a continuidade da guerra permanente ou você quer alguma chance de se avançar? Em tendo chance de avançar, se avança com quem? Aí sim, as pessoas podem divergir, né? E, portanto, quem quer ser terceira via também precisa ver. Quer guerra permanente? Ou está querendo governar o Brasil? Né? Ainda dá tempo, porque é muito importante, de a gente falar da 9. Vai lá.
Ministro Ricardo Lewandowski do Supremo proibiu o governo Bolsonaro de usar o Disque 100 para receber queixas contra a vacina da Covid. Magistrado atendeu a um pedido do partido Rede Sustentabilidade, que questionou uma determinação do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, da ministra Damaris Alves, para que o serviço recolhesse também reclamações de pessoas anti-vacina que se sentissem discriminadas. Segundo Lewandowski, o Disque 100 não pode ser usado fora das suas finalidades institucionais. O ministro também determinou que o governo deve mudar duas notas técnicas dos Ministérios da Saúde e da Mulher que desestimulavam a vacinação infantil.
Parabéns ao ministro Lewandowski, tem tido uma atuação formidável nessa fase do Brasil, né? Fundamental na defesa do Estado de Direito, da Constituição, um ministro muito técnico, né? Sempre, né? Com argumentos irrepreensíveis. E o Senado inaugurou hoje um memorial para homenagear as mais de 600 mil vítimas de Covid, mais de 630 mil, caminhando para 640 mil, não é isso? Vítimas de Covid, né? Para um governo, claro, que fez tudo certo, não é isso? Vamos começar.
Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital.
Para quem quer ter a melhor programação de TV em casa, a Sky é a escolha certa. Afinal, vamos aos fatos. Na Sky tem tudo que a gente gosta. Tem filmes, séries e jornalismo 24 horas para você ficar por dentro das principais notícias. E com Sky pré-pago, não tem mensalidade, você recarrega quando quiser, podendo pagar R$ 23,90 por 4 meses de recarga digital. Não perde tempo. Ligue 0800 940 2357. Não esquece, hein? 0800 940 2357. Vem pra Sky.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac.
Lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
Lá em casa tem Italac.
Quer ver? Vai lá. Vamos ver.
Vamos lá, a Corregedoria das Polícias de São Paulo investiga pelo menos 1.500 agentes que não tomaram a vacina contra a Covid-19. Essa apuração atende a um decreto publicado pelo governo Dória no início desse ano que obriga os servidores públicos estaduais, incluindo os policiais militares e civis, a enviar à Procuradoria-Geral do Estado o comprovante da vacinação. Segundo informa o jornal Folha de São Paulo, pelo menos 60 policiais civis declararam aos chefes que não vão tomar a vacina de forma nenhuma e devem levar a questão aos tribunais. As punições a esses agentes podem ser de suspensão do trabalho até demissão. Esses 1.500 policiais civis e militares representam cerca de 1,4% dos cerca de 112 mil policiais no estado.
É uma briga que vale a pena comprar, acho que tem que ser simplesmente demitidos.
E nós vamos discutir qual é a tarefa de um servidor público voltado para a área de segurança. Vale a pena comprar essa briga. Aliás, seria fundamental, porque esse é o tipo de briga que dá para chegar até o Supremo. E vamos formar jurisprudência. Rua! Como é que é? Você, policial, não quer tomar vacina, está encarregado de fazer abordagem de pessoas, não importa se criminosas ou não, e você pretende, como agente de segurança do Estado, ser uma morada de patógenos? Ah, isso é o que diz a ciência. Ah, você não acredita na ciência. Mais uma razão para não botar uma arma na sua mão. Não é mesmo? Então, rua. Seu lugar não é esse. Vá fazer alguma atividade em que você fique isolado do mundo. Não é? Em que, de resto, você não esteja compromissado com o cumprimento da lei. Mas é tão simples isso. É tão elementar. Vejam o que acabou acontecendo com o Brasil. É tanta fuleiragem, é tanta vagabundagem, que, de algum jeito, essa gente, de tanto falar porcaria, vai conseguindo deslocar um pouquinho o debate da sanidade para um tanto de insanidade. Às vezes eu vejo alguns amigos falando de imbecilidades, dizendo, não, eu acho que essa gente deveria ter espaço também na imprensa. Para quê? Para defender morte? Para defender obscurantismo? Seremos agora tão pluralistas que vamos admitir também os que querem nos matar. Uma ova para vocês. E ainda há gente que está querendo envergar uniforme assim? Mas olha, é pé no traseiro. Simbolicamente, né? E olha aí, o Canadá fazendo a coisa certa. Olha lá, coisa bonita. Vai lá, o governo, né?
Isso.
Não que os babacas que estão fazendo.
O governo do Canadá decidiu recorrer pela primeira vez na história do país à chamada Lei de Emergências, numa tentativa de barrar os protestos anti-vacina e anti-comprovante de vacinação por lá. O governo do primeiro-ministro Justin Trudeau também vai mexer no bolso dos manifestantes, Reinaldo. Ele autorizou os bancos a congelarem as contas de qualquer pessoa ligada aos atos, né? Movimento de caminhoneiros que tenta paralisar o país, completou 3 semanas e cresceu nos últimos dias. Conta hoje também com a adesão de ex-policiais, veteranos do Exército e de desempregados.
É isso. Aliás, vamos pensar uma lei semelhante aqui no Brasil. Conclamo aqueles que forem eleitos agora para o Legislativo 2022. Sim, tenhamos uma lei. Aqueles que tentarem promover atos que coloquem em risco a saúde das pessoas, né? Que espalhem patógenos, entendem? Essas pessoas devem ter as contas congeladas. Vão viver de vírus. Muito bem, gostei disso. Parabéns ao primeiro-ministro. Isso aí.
Aqui quem fala é o chefe Henrique Fogaça. Olha aí, um recado pra você que tá viajando na maionese. Festival Masterchef Brasil, Beto Carreiro, edição verão, tá bombando. Tem muitas atrações e muita comida. Receitas minhas, pratos, sobremesas e drinks do reality.
Festival Masterchef Brasil, Beto Carreiro, edição verão. Viva agora! Parque aberto até 9 da noite. Visite o site e compre agora seu passaporte.
Tá comendo o que no concorrente? Hã?
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
Seu caminho.
Vale atenção para o finalzinho da Francisco Morato, hein? Porque tem dificuldades para o motorista que se aproxima da região do Largo do Taboão. A Pirajussara também no finalzinho, aí na aproximação com o Largo do Taboão, também tem dificuldades. A Regis, nesse trecho próximo ao Largo do Taboão, não está dos piores dias, apenas trânsito carregado. Tudo que a Vida pede, pede Casas Bahia. A Vida pede brinde? Vá até a nova Casas Bahia na Marginal Tietê e na recepção fale a Vida pede brinde e receberá seu brinde das Casas Bahia.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Ô, vai bem, você vê que eu sou tão afinado com alguns amigos meus, que o Jeffs, que eu falei, falou assim, ô, rei, põe pra encerrar Amor e Sexo do Jabor, que é a Rita Lee e o Roberto Carvalho. E é justamente o que eu já tinha pedido
de ser.
Aliás, Roberto Carvalho, que costuma participar do Clubhouse. Beijo pra ele e pra Rita. É, e também o Jeffs me avisa que eu falei que a Fernanda Torres ganhou a Palma de Ouro por Eu Te Amo. Não, Eu Te Amo é o filme com a Sônia Braga. Eu sei que vou te amar. Eu sei que vou te amar, Reinaldo Azevedo. O Thales Panchacon. Acontece, né? Mas tá feita a correção. Eita! Esse que eu já tô lá na Rússia. Vamos ter que fazer uma síntese aí, que o Reinaldo exagera, mas vamos lá, vai.
Vamos lá, falar sobre a situação na
Rússia. Mas começamos pela guerra, vai.
É, parte das tropas russas começaram a ser retiradas da fronteira com a Ucrânia, diminuindo um pouco as tensões. A possibilidade de uma invasão, mais de 130 mil militares vinham realizando exercícios na região, número que deve diminuir. O anúncio foi feito por autoridades russas depois do presidente Vladimir Putin se reunir mais cedo com o chanceler alemão Olaf Scholz.
Olha aqui, quem está dizendo essa... Eu já disse aqui o papel que os Estados Unidos estão jogando nessa guerra. O Biden está jogando, na verdade, seu futuro político do Partido Democrata, o futuro imediato, nessa guerra. Infelizmente, é assim que as coisas são. Né? Pouca gente sabe, mas existe uma coisa chamada Acordo de Minsk, né, que é sobre a região chamada Donbass, que é uma região da Ucrânia, que é majoritariamente russa, russos étnicos mesmo, e esse Acordo de Minsk, em 2014, dava uma autonomia relativa para essas populações. O governo da Ucrânia resolveu romper esse acordo. Né? Junto com isso vem a tentativa, que continua, de levar a Ucrânia para a OTAN. Tudo isso não ficaria sem uma resposta, insisto, da Rússia, qualquer que fosse o governante, ainda que eu tenha uma péssima, a pior impressão possível do Putin. Né? Agora, a pior das coisas, evidentemente, é a guerra. Né? Reinaldo, então você quer simpatia entre o governo da Ucrânia e da Rússia? Por ninguém. O governo da Ucrânia é uma coisa detestável também. Aliás, um governo coalhado de fascistoide. Né? Então, aqui se diz tudo. Simples assim. Fala, ah, coitadinho da Ucrânia por causa do Putin. Não. Não. Né? E está contando que, opa, o Ocidente vem nos salvar. Uma guerra por causa da Ucrânia, quando isso, no fundo, é irrelevante, a não ser a pura provocação ideológica. Mas eu cheguei salvando tudo isso daí. Né? Vou acabar com essa guerra disso daí, vai.
O senhor chegou hoje a Moscou, né? Desembarcou no aeroporto por volta das 4 da tarde, horário local, horário da Rússia, foi recebido com honras militares, desceu do avião de máscara, Reinaldo, deve ficar em quarentena até o encontro com o presidente Vladimir Putin, reunião marcada para amanhã no Kremlin.
Não, e consta que está irritadíssimo, porque tem uma bolha ali que protege o Putin da Covid, né? Então, por exemplo, Bolsonaro não pode sair do hotel, tem de ficar recluso, ele conseguiu uma viagem guiada ao Kremlin, mas uma coisa super restrita, e lá está tendo que se comportar e vai fazer os exames. Usa máscara, vai fazer exame. A esculhambação fica para nós. Né? Aliás, essa coisa está divertidíssima, porque o Celso Amorim, petista, ex-ministro das Relações Exteriores, diz, o Bolsonaro precisa ir, não tem nada demais ir.
Discordo do Celso Amorim, né? E agora, nesse momento, não me parece que seria a melhor coisa, até porque não tem agenda nenhuma. Já o Ernesto Araújo, aquele do Ocidente cristão, do Deus, do Trump, aí esse acha que o Bolsonaro faz muito mal, porque ele está tentando fazer uma certa oposição ao bolsonarismo pela via da direita. É o hospício da direita histérica. Então não é assim, ah, porque não tem agenda, porque é inoportuno, porque o Bolsonaro, no fim das contas, não tem o que fazer lá. Né? Porque mesmo que fosse um acordo militar, que acordo militar? O Brasil foi o tal do parceiro extra-OTAN, o parceiro especial, que foi no governo do Trump que se fez isso. Não que seja grande coisa, porque a Argentina também é. Mas, de qualquer modo, mesmo que o Brasil quisesse comprar arma da Rússia, não conseguiria, não tem muito o que fazer lá. Agora, os seus mistificadores entraram em ação. Eu acho muito impressionante. Chega a ser engraçado. Agora, isso é importante para manter ali a turminha unida. Tem um certo tipo que faz com que essas coisas, que multiplica essas coisas, que não é chamado de gado por acaso. Do que eu tô falando?
Sobre mais fake news, os apoiadores do presidente começaram a usar a viagem à Rússia para tentar gerar uma notícia positiva a respeito de Bolsonaro. Eles tentaram emplacar a tese nas redes sociais de que o presidente da República teria sido responsável pelo recuo das tropas russas na fronteira com a Ucrânia. O que é mentira, né? Porque Bolsonaro chegou hoje ao país e nem sequer conversou ainda com o presidente Vladimir Putin. Mas vai lá. Vai que o presidente tenha tido algum papel nesse recuo russo, a gente foi pesquisar, e o próprio Bolsonaro mostrou que não teve nada a ver com isso. Ele postou uma mensagem nas redes sociais às 7h52 da manhã dizendo que estava chegando no território russo e colocou uma imagem da CNN mostrando a notícia sobre as tropas. A foto mostra que a notícia é das 7h09 da manhã, ou seja, quando Bolsonaro ainda estava no voo, estava no avião ainda. Ou seja, nem que fosse o rei da lábia, não teria como ele ter convencido Putin a recuar. O anúncio russo foi feito durante a chegada do primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz, com quem Putin se reuniu hoje.
Esse sim, né? Interferiu. Eu falei em russo, pô. Liguei ali, em russo direto. Falei, ô Putin, vamos parar com esse negócio aí, né? Tem que parar de dar uma de Putin com a Ucrânia. Gente, insanidade. E algumas imagens ainda são também dessa vez, né? Eles adoram pegar aquela foto de Jesus Cristo, assim, aquele Cristo louro de olho azul, né? Que era um tipo muito comum na Palestina naquele tempo. Ele, assim, abençoando o Bolsonaro com um halo de luz em torno, dizendo: vai salvar o mundo, Bolsonaro. E, obviamente, o Braga Neto disse aquilo que eu disse aqui, né? Os encontros do Bolsonaro não vão atrapalhar a parceria entre o Brasil e a OTAN. Não é que não vão atrapalhar a parceria do Brasil e a OTAN, que não tem nem como. Que não tem nem o que fazer. Viagem inútil. Fosse Bolsonaro alguém que realmente estivesse interessado no multilateralismo e de fazer, então que fale com a Rússia, mas não agora. Não agora. A gente não tem nada a ver lá com o problema deles, de fato. Mas essa não é hora de viajar. Né? Discordo do Celso Amorim e, como diz o nosso Milton Neves, e desconcordo do Ernesto Araújo, né? Ou o contrário. Desconcordo do Amorim e discordo do Ernesto Araújo, que esse aí é a agenda da extrema-direita. Enfim, é uma conversa de malucos. É isso.
Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital.
Voltar às aulas é sempre uma delícia. Com as ofertas do Atacadão, seu parceirão, fica melhor ainda. Aproveite! Tem cadernos Forone, canetas Bic e pro horário do recreio tem bolinhos Ana Maria, balas, doce Dori e muito mais. Você ainda pode pagar com as principais bandeiras e cartões de crédito e vales alimentação. Venha aproveitar e marcar presença nessa aula de economia. Volta às aulas Atacadão. Aqui é certeza do melhor preço. Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte as bandeiras aceitas em atacadão.com.br/lojas.
Para quem quer ter a melhor programação de TV em casa, a Sky é a escolha certa. Afinal, vamos aos fatos. Na Sky tem tudo que a gente gosta. Tem filmes, séries e jornalismo 24 horas para você ficar por dentro das principais notícias. E com Sky pré-pago não tem mensalidade, você recarrega quando quiser, podendo pagar R$ 23,90 por 4 meses de recarga digital. Não perde tempo. Ligue 0800 940 2357. Não esquece, hein? 0800 940 2357. Vem pra Sky.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac. Lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
Lá em casa tem Italac.
A Band News FM transmite a Voz do Brasil por imposição da lei às 8h30 da noite e nesse horário você continua com a nossa programação com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e também pelo aplicativo Band Play. Agora são 7h06, você tem a verdadeira Voz do Brasil no seu rádio. O É da Coisa, a gente segue até às 7h20.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Muito bem, estava falando aqui da música do meu amigo Jeff e tal, e eu me dei conta, né? Faz mais de 2 anos que eu não vejo meus amigos. Olha, coisa. Eu sei, eu sou muito cumpridor, mas, enfim. Beijos para Jeff, para minha querida Maria Helena, que está enfrentando problema de saúde, mas que vai sair, viu, Maria Helena Amaral? Lindona. Gente, olha, me dá uma triste. Vai. Um dia eu juro que isso passa, vai.
Como a gente mostrou aqui nos últimos dias, Reinaldo, o secretário de Cultura, o Mário Frias, tá bem enrolado, né, com a história da viagem que ele fez a Nova York com dinheiro público, tentou se explicar, ninguém engoliu a história, e agora tem mais uma coisa que veio a público. Mário Frias conseguiu emplacar o cunhado dele num cargo de confiança na Embratur, empresa brasileira de turismo. O advogado Cristiano Camatti é irmão e sócio da mulher do Mário Frias, a Juliana Camatti. Não tem experiência com turismo e mesmo assim foi indicado para ganhar um salário de mais de R$ 18 mil. A reportagem do portal Metrópolis conseguiu telefonar para o Cristiano Camatti e num primeiro momento ele falou que não trabalhava não na Embratur. Não trabalho na Embratur. Depois, porém, confrontado com informações do próprio órgão público, o cunhado do Mário Frias desligou o telefone e bloqueou o contato da reportagem.
Então, das duas, uma, né? Ah, não, eu trabalho, mas não quero que ninguém saiba. Ou ele nem foi avisado, esqueceu. Como ele não trabalha lá mesmo, não deve dar expediente, esqueceu. E aí falou, aí a reportagem se identificou, aí bloqueia. Esse é o Mário Frias. Aquele rapaz que queria viajar para a Rússia, depois ir para a Hungria, que foi para Nova York, né? Gastou junto com um assessor.
Sim.
Para se encontrar lá com lutadores de jiu-jitsu, que é uma coisa culturalmente muito importante.
Sim.
Uma gente agressiva, mesquinha, vulgar, burra, preconceituosa, que fala coisas do arco da velha, como isso aqui que vocês vão ver. Vai.
O secretário de Cultura entrou numa polêmica ontem à noite, fez um ataque inacreditável ao participar de uma live com o deputado Eduardo Bolsonaro. Mário Frias disse que o autor Paulo Gustavo não morreu de Covid-19. Ele disse ter conversado com uma amiga em comum e que ela teria dito ao secretário que o problema dele não era Covid havia muito tempo. Mário Frias não deu mais detalhes, nem falou o nome da tal amiga. Lembrando que o boletim médico do Hospital Copstar, no Rio de Janeiro, diz outra coisa. No dia 4 de maio do ano passado, informou que a morte do ator foi em decorrência da Covid-19 e complicações da doença.
não é isso, porque além de tudo, tem uma insinuação aí que tenta sugerir. Olha, é uma pessoa desprezível. Desprezível, ignorante, né? Até para a luta ideológica. Arrumou esse empreguinho aí. Era um ator medíocre. Bom, a gente sabe, né? Uma foto famosa dele. É, não era exatamente pelos seus dotes de representação. É, tá aí agora falando essas coisas. A gente viu. Tem mais. Eu tenho certeza, um dia nós vamos nos perguntar como foi que nós conseguimos, como país, mergulhar nesse lixo moral. Vai.
Presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, voltou a atacar o congolês Moïse Kabagambi, o homem que foi espancado até a morte no dia 24 de janeiro, no Rio de Janeiro. No dia 11 de fevereiro, Camargo já havia se referido à vítima como um, aspas, vagabundo morto por vagabundos mais fortes. Agora ele escreveu o seguinte nas redes sociais: o brutal assassinato nada tem a ver com racismo. Moïse foi vítima da selvageria de pretos como ele. Sou o terror dos afro-mimizentos, da negrada vitimista. Defendo o negro honrado e trabalhador. Fiz da Palmares desconhecida antes de mim uma autêntica instituição cultural. Isso, palavras do Sérgio Camargo. A família de Moïse estuda processar o presidente da Fundação Palmares.
Agora eu pergunto ao Ministério Público e pergunto a todos. Isso aqui não é racismo? Ou porque foi praticado pelo Sérgio Camargo não é racismo? O crime é o crime, não importa quem o pratique. Se um judeu, por qualquer razão, num ato de loucura, passasse a pregar extermínio de judeus, estaria praticando crime. Como é que é? Selvageria, afro-mimizentos, negrada vitimista. Rapaz, eu tenho um pouco de pena de você do ponto de vista psíquico. Não porque você é negro, mas é porque provavelmente você se odeia. O que deve ser uma coisa muito triste. É isso aí.
Com a Ágora Investimentos, o mercado vai te surpreender cada vez menos. A Ágora lançou uma plataforma completa para quem quer entender cada vez mais sobre finanças, economia e investimento. O Ágora Academy. São dezenas de cursos e conteúdos exclusivos sobre o mundo dos investimentos, como lives, podcasts e diversos cursos de capacitação e formação, como pós-graduação e MBA. Tudo na palma da sua mão. Ágora Investimentos. Saber investir é para todos.
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
Atibaia é uma das melhores cidades para se viver, para investir e para passar férias. Conheça o Mirai Atibaia Patriani, um prédio moderno que a Patriani trouxe para Atibaia com apartamentos de duas suítes e duas vagas. Uma oportunidade única para comprar o seu imóvel em uma das melhores localizações de Atibaia, no Alvinópolis. O prédio é tão moderno que tem até fazenda de energia solar e casa de campo para receber os amigos. Aproveite essa oportunidade. As obras já estão avançadas. Construtorapatriani.com.br.
As concessionárias McLaren de Maia possuem uma estrutura completa de oficina para serviços de manutenção, revisão, funilaria e box rápido. Siga McLaren de Maia nas mídias sociais e saiba mais. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Seu caminho.
A marginal do Rio Tietê com o trânsito ainda carregado no sentido da rodovia Ayrton Senna, principalmente a partir do Anhembi até o acesso ao Dutra. No sentido da Castela, o trajeto já vale a pena. Quem utiliza aí o corredor do Marquete e Marquês São Vicente também tem boas condições nos dois sentidos. antecipação de salários sem juros para o colaborador e sem desembolso para sua empresa? Conheça o cartão Pula, acesse pula.com.br com 3 L's, viu?
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade.
Vamos lá, meninos. Temos um minuto aí de um pouquinho mais de bagunça, vai.
O Ministério da Educação ainda não se pronunciou sobre as reclamações de milhares de estudantes de todo o país sobre erros nas notas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Os resultados divulgados no site do INEP são diferentes daqueles obtidos em revisões e conferências de gabarito. Mais de 2.600 estudantes já assinaram um documento pedindo providências do Ministério da Educação. A maioria se queixa da falta de resposta do MEC pelos canais oficiais. Servidores que deixaram a pasta no fim do ano passado dizem que essa confusão ao divulgar as notas reflete a crise não só do INEP, mas em todo o Ministério da Educação.
Olha, aí dizer o quê? Ainda que eventualmente os alunos possam estar errados, o Enem tem uns critérios ali, por exemplo, de pontuação, teoria da resposta do item, que às vezes foge um pouco a compreensão comum, mas o que choca é a falta de resposta. É como se não existisse governo do outro lado. É que não existe mesmo. É isso aí. Vale, Benny.
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a...
O sistema em agora Bandeirantes até que vai bem por enquanto nos dois sentidos, viu? Entre Marginal do Rio Tietê e a chegada ao Rodoanel. A rodovia em agora tem o trânsito mais carregado no sentido do interior. A rodovia dos Bandeirantes vale mais a pena. BMW Now, conquiste o seu BMW X1 com o novo pacote Plus e taxa de 0,79% ao mês. É por tempo limitado, consulte condições.
Band News FM.
Amor e Sexo, Arnaldo Jabor, Rita Lee, Roberto Carvalho. Olha que maravilha essa letra, a música, tudo muito bom. Até amanhã.
Amor é um livro, sexo é esporte, sexo é escolha, amor é sorte. Amor é pensamento, teorema. Amor é novela. Sexo é cinema. Sexo é imaginação, fantasia. Amor é prosa. Sexo é poesia. O amor nos torna patéticos. Sexo é uma célula de epiléticos. Amor é cristão, sexo é pagão. Amor é latifúndio, sexo é invasão. Amor é divino, sexo é animal. Amor é vossa nova.
Você ouviu ou É da Coisa, na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade.
Band News.